Bem, antes de mais, boa tarde. Muito obrigada por terem vindo a esta, por terem aceito o convite para estar aqui nesta audição. Dizer-vos que sei que já tinham solicitado esta audição anteriormente, mas só agora foi possível efetivamente agendar e, portanto, dar-se como todos os efeitos o pedido anterior também para esta audição. Isto é a petição número 1714, o assunto é a integração de formadores no IFP pelo PREF-PAV. Esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia 24 de janeiro de 2020, contém 1.226 assinaturas, sendo que a primeira peticionária é a Susana Isabel António Jorge, a quem desde já quero saudar e cumprimentar pela iniciativa que tiveram. Dizer que os peticionários terão uma intervenção inicial de 10 minutos. Os grupos parlamentares, se me permitirem, os que estão aqui representados, o Bloco de Esquerda e o PCP, dar 3 minutos para uma intervenção, tendo em conta os atrasos também já do início desta audição, e depois uma intervenção final para as peticionárias de 5 minutos. Nesse sentido, passava desde já a palavra às peticionárias. Creio que será Susana Jorge a falar. Tem a palavra.
Boa tarde. Antes de mais, queria pedir desculpa pelo nosso atraso, mas, de facto, não conseguimos mesmo chegar mais cedo. Entretanto, a nossa petição, aquilo que nós pedimos na petição, nós queremos resumir aqui de uma forma rápida aquilo que nós pretendemos. Eu penso que os grupos parlamentares presentes conhecem aqui o percurso deste assunto dos formadores do IFP, portanto não vou perder aqui muito tempo com isto, a não ser que são os números para relembrar. Portanto, os formadores do IFP são à volta de 4 mil, todos a recibos verdes, e não sei se não serão mais atualmente, porque entretanto têm entrado novos formadores, também todos a recibos verdes, possivelmente este número já não está correto. Entretanto, com o PREF-PAP foram apresentados 2 mil requerimentos e desses 2 mil requerimentos, 1.199 tiveram parecer favorável. Este parecer favorável teve como base a premissa de que num dos anos de referência para os formadores, portanto 2015, 2016 e 2017, tinham que ter 1000 horas de formação, portanto tinham que ter o horário completo. As 1000 horas também está definido na Lei 112 de 2017. Entretanto, o que é que nós constatámos com isto? Que cerca de 800 formadores que entregaram o requerimento ficaram de fora. Muitos deles não tiveram a possibilidade de ter 1000 horas num dos anos. Isto deve-se a várias razões. Portanto, a formação em 2016, que é um dos anos de referência, teve uma queda no primeiro semestre e houve poucas horas de formação de ações novas. Portanto, os formadores continuaram a formação que tinham anteriormente e, entretanto, também foi nesta altura que mudou, entrou em vigor ou entraram novos formadores no segundo concurso da Bolsa de Recrutamento para a Formação Base e, então, muitos formadores mudaram, portanto, nesta altura. Alguns dos formadores que já tinham saído voltaram a entrar. Para terem também aqui uma ideia daquilo que são as necessidades permanentes públicas do IFP para a formação base, cerca de 807 formadores em 2007 foram definidos como necessidade permanente para a formação base. Com o PREF-PAP abriram 265 vagas para a formação base. Portanto, todo o resto que o IFP determina como sendo uma necessidade permanente ficaram de fora. Estas vagas, como vocês sabem, estão definidas ou foram definidas de acordo com a lei do PREF-PAP. Entretanto, a CAB emitiu os pareceres com base naquilo que eu acabei de dizer e, entretanto, alguns formadores ficaram com dúvidas sobre as horas. Portanto, muitos de nós fomos consultar as horas à CAB e reparámos que as horas estavam erradas. Portanto, isto aconteceu numa primeira fase, o IFP corrigiu as horas, o número de horas que os formadores tinham na CAB, há uma emissão de novos pareceres favoráveis, listas de exclusão, enfim, foram corrigidos os dados, e quando nos enviaram os pareceres favoráveis, nunca nos foi indicado o número de horas que foram, que tiveram em consideração para esses pareceres favoráveis. Portanto, o parecer apenas diz que tem parecer favorável. O que é que acontece? Entretanto, agora, os procedimentos concursais já decorreram, já há formadores que perceberam que não havia vaga para eles, isto é, com a abertura das vagas, perceberam claramente que a vaga deles, apesar de terem as 3 mil horas, não estava prevista, contactaram a CAB, enviou um parecer já com o número de horas e perceberam que o número de horas estava errado. Portanto, as horas que o IFP enviou estavam erradas. Estamos a falar à volta de 5 casos no país inteiro que nós tínhamos conhecimento, pode haver mais. Alguns formadores também não contaram essas horas. O IFP foi contactado, disseram que iriam abrir essas vagas, mas ainda não abriram. Portanto, das 507 vagas que abriram, há mais, pelo menos, 5 que terão que abrir e que não abriram. Na altura, também alguns formadores, não sabendo o número de horas, contactaram a CAB no sentido de revisão de horas, e eles disseram que isso era uma competência do IFP. O IFP, neste momento, os formadores, e disseram que teriam que reclamar em audiência de interessados agora nos procedimentos concursais. Entretanto, os procedimentos decorrem, a audiência de interessados que já terminou, e alguns dos formadores que sentiram que estavam lesados com o número de horas fizeram reclamação, e o IFP respondeu que era uma competência da CAB. Portanto, a CAB diz que é do IFP, o IFP diz que é da CAB, e neste momento não há resposta para isso. Portanto, há pessoas que, por várias razões, nós temos formadores. O formador não faz só horas letivas, não dá só formação, e especialmente os colegas da tecnológica fazem formação e muitas vezes têm que fazer toda a manutenção da parte das oficinas, das cozinhas, da parte da jardinagem, e alguns deles fazem isto pro bono. Alguns pediram declarações em como fizeram essas horas, alguns centros de formação passaram, outros recusaram-se a passar. E devido à falta dessas horas, eles acabaram por não conseguir abrir vaga. E foi agora também que fizeram essa reclamação e veio indeferida por esta razão. Porque disseram que teria que ser na altura da CAB. Portanto, o que é que nos traz aqui e o que é que a petição pede? O que nós queremos saber é... Nós já sabemos que há 507 pessoas que à partida irão entrar, sabemos que não são porque há vagas que ficaram em aberto, mas quando é que estas pessoas vão efetivamente integrar os quadros do IFP? O que é que vai acontecer aos formadores que têm parecer favorável e que têm a esperança ou têm a expectativa de que, tendo o parecer favorável, viam a sua situação regularizada? O que é que vai acontecer aos 800 formadores que não puderam concorrer e estão em permanência no IFP? Como é que vai ser feita a contratação dos novos formadores no IFP? Também não sabemos, ninguém nos consegue responder a isto. E se há a possibilidade de haver a carreira de formador? Portanto, o formador não é um técnico superior, apesar de nós sabermos que a integração, a regularização será feita na carreira técnico superior, o formador não é um técnico superior. Portanto, o formador, para a formação base, tem que ter habilitação para a docência, para a formação tecnológica tem que ter um CCP, tem que ter experiência profissional, portanto, não é um técnico superior, não menosprezando obviamente as funções dos técnicos, mas o formador tem outras competências, tem que ter outras competências para dar formação. E nós, na petição, pedimos de facto a revisão da carreira de formador e que seja criada, que é uma coisa que nós consideramos que nunca deveria ter deixado de existir. E posto isto, penso que será assim uma forma resumidamente tipo, para me redimir do atraso, se tiverem alguma questão.
Muito obrigada pela sua clara explanação e também pelo rigor do tempo. Eu passaria então a palavra desde já ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Queria cumprimentar em nome do Bloco de Esquerda Susana Jorge e Gabriela Serrão. Nós temos acompanhado, como sabem, este processo. A petição surge a discussão da petição será feita num momento em que os dados que estão em cima da mesa são já diferentes daqueles que deram origem à petição, mas não há hoje menos motivos para que quer o Parlamento, quer o Governo, possam agir sobre esta matéria. O processo do PREVPAP, no caso do IFP, ficou marcado por um conjunto de, para ser simpático, confusões na aferição do número de horas, atrasos nas respostas sobre os elementos de que o IFP deveria dispor e fornecer aos próprios formadores, e fica marcado, sobretudo, por uma questão que nós já sabíamos que iria acontecer pelo próprio modo como a lei foi feita, que era uma discrepância entre o número de pessoas, de trabalhadores com um parecer positivo e com o reconhecimento de que a sua situação era irregular e, portanto, passível de ser regularizada, e o número de vagas disponíveis para proceder a essa regularização, a essa vinculação. O que nos parece é que essa discrepância tem que ser corrigida de alguma forma. E a forma de corrigir essa discrepância é, desde logo, garantir que não há nenhum trabalhador que continue a falso recibo verde no IFP. Se as pessoas fazem formação, se têm um horário, se têm uma subordinação jurídica, mesmo que não fossem necessidades permanentes, no mínimo tenham que ter um contrato de trabalho. Porque é totalmente absurdo o Estado dizer, o mesmo Estado, o mesmo Ministério, ainda por cima do trabalho, que reconhece, através de uma comissão de avaliação, na qual estão representantes do Ministério do Trabalho, da tutela e também de outros membros do Governo, do Ministério das Finanças, e dos trabalhadores, mas quando há uma comissão de avaliação da qual o Governo faz parte e quando os membros do Governo reconhecem que a situação é irregular, manter a contratação por via de falsos recibos verdes é grotesco, é absurdo, não faz nenhum sentido, é totalmente indefensável. E, portanto, o que é que nos parece que são exigências imediatas que nós devemos fazer, e nós, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também nos dispomos a fazê-las ao Governo. E, aliás, já as temos feito. Primeiro, é preciso concluir o processo do PREVPAP, é preciso que as pessoas que reclamaram relativamente ao seu processo, que tenham recursos, que apresentaram recursos, que entendem que o número de horas não foi corretamente contabilizado, é preciso que essas pessoas tenham no âmbito do processo resposta a esses seus recursos, a essas suas queixas, que o processo se encerre, que as pessoas sejam todas vinculadas de acordo com as regras do PREVPAP. Relativamente às outras situações que não tiveram cabimento no PREVPAP, por várias razões, que não são só estas, são não terem cabido na janela temporal, terem sido contratadas mais recentemente, tem que se arranjar uma solução estrutural que não seja o recurso aos falsos recibos verdes, porque o Estado, e nomeadamente o Ministério do Trabalho, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, não pode ser o primeiro a recorrer a uma ilegalidade que o próprio já assumiu que é uma ilegalidade, e, portanto, é uma situação completamente insustentável. Finalmente, há uma terceira questão, e com isto termino, e que é a negociação da carreira, isto é, da categoria profissional na qual os trabalhadores estão integrados e, já agora, da reconstrução da própria carreira que está prevista no IFP. E, nesse aspecto, nós entendemos também que isso é importante que seja feito e que é importante que seja feito ouvindo os representantes dos trabalhadores, designadamente, neste momento, a associação que os representa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria então de imediato a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, e queria desde já também cumprimentar aqui as representantes destes peticionários em relação aos formadores do IFP, dizendo que este é um assunto que o PCP tem acompanhado com muita proximidade e com uma intervenção continuada sobre a vossa situação, rejeitando que até após toda a aplicação do programa do PREVPAP no IFP haja 700 formadores que, mesmo com pareceres positivos das CAB, não tenham direito a um vínculo efetivo. Isto para nós é absolutamente claro. Ou seja, há um parecer positivo, há uma necessidade permanente que está identificada, o vínculo desse trabalhador tem que ser efetivo e, naturalmente, que nisto, como em outros setores da atividade do Estado deve dar o exemplo naquele que é também o combate à precariedade. Nós tivemos a oportunidade de erigir várias perguntas ao Governo, tivemos a oportunidade de confrontar o Governo mesmo em sede de discussão do Orçamento do Estado. Apresentamos, aliás, propostas na especialidade do Orçamento do Estado exatamente para que um conjunto de situações que não tinham sido abrangidas pelo PrevPAP e que não estavam com os vínculos regularizados pudessem, neste momento, voltar a ser consideradas, isso naturalmente que também inclui a situação dos formadores do IFP, sendo que, infelizmente, essa proposta que apresentamos não foi aprovada no Orçamento, o que não significa, naturalmente, que nós baixemos os braços também em relação a este combate. E dizendo também aqui que tanto a petição que vocês nos fizeram chegar, como mesmo a explicação que aqui nos deram, é para nós bastante clara daquilo que nos parece que é justo, que as necessidades permanentes do IFP, incluindo os seus formadores, têm que ter um vínculo efetivo, têm que ter também uma valorização na carreira. E vocês colocam isto na petição, designadamente que se considera a antiguidade dos formadores e todo o percurso que também tiveram dentro do IFP e os anos de experiência que também tenha neste trabalho, que tudo isso deve ser considerado na vinculação dos trabalhadores e que, acima de tudo, sejam tomadas medidas para que daqui a 5 ou 10 anos não estejamos a discutir exatamente a mesma coisa no IFP ou noutro instituto público qualquer, e já agora também no setor privado, porque a precariedade não é só uma realidade do setor público, não é? Mas reafirmar o compromisso do PCP em relação aos formadores do IFP de contribuir para resolver a sua situação e, naturalmente, defender que a construção de qualquer carreira que vocês entendam que deve ser construída, deve ser alvo de uma negociação, naturalmente, entre o Governo e as entidades, as organizações representativas dos trabalhadores, mas, acima de tudo, também que não baixem os braços, porque a luta que vocês têm travado até aqui é uma luta justa e, para nós, isso é claro, da mesma forma que nós não desistimos, o apelo que aqui deixamos é que também não desistam. Pelo menos da nossa parte, nós não deixaremos de intervir e de contribuir para que isto possa ser resolvido.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também pela clareza e pela eficácia de cumprimento do tempo. Agora, despindo aqui um bocadinho a pele, deputada relatora, e falando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, mais uma vez agradecer-vos e dizer que, naturalmente, as iniciativas dos peticionários para nós são sempre muito válidas, até porque muitas vezes também alertam os deputados para questões que ou não estamos tão despertos ou quem está no terreno consegue, de alguma forma, ter uma maior perspectiva daquilo que é depois a implementação da legislação. Mas queria começar por vos dizer que, naturalmente, o PrevPAV foi um documento e um texto elaborado, felizmente, graças aos três partidos que hoje estão aqui nesta audição, e isso também se vê, o interesse que a direita tem por estas matérias e a esquerda tem por estas matérias, e, portanto, naturalmente que estaremos atentos a todas as questões que foram aqui colocadas, mas também dizer-vos que, efetivamente, nesta primeira fase, também ambicionamos que o PrevPAV seja devidamente concluído, dizendo que, naturalmente, o Estado está a dar o exemplo ao setor privado a combater a precariedade, porque é isso que, de facto, nos motiva e que nos deve convocar a todos. Depois dizer que houve aqui algumas questões que abordaram, naturalmente, no que tem a ver com as reclamações e as questões mais procedimentais, que também o Partido Socialista questionará o Governo também nesse sentido, para tentar perceber. E depois também dizer-vos que, em relação à revisão das carreiras, é uma matéria que diria que deverá ser tratada no âmbito da negociação coletiva, sem prejuízo, naturalmente, de os partidos poderem apresentar projetos de resolução nesse sentido. Da parte do Partido Socialista, estaremos atentos a essa matéria, e poderão sempre contar também connosco para ouvir e para tentar avaliar o impacto destas matérias a este nível. Para já, ficaria por aqui, até porque seria importante passar-vos a palavra novamente, até para depois concluir, enquanto já nessa parte, enquanto deputada relatora. Está bem? Passaria-vos.
Quero agradecer as vossas participações. Nós sabemos o apoio que nos têm dado e agradecemos imenso, porque acho que é para isso mesmo que nós votamos, não é? Para que depois possamos ser representados. Mas queria só deixar aqui uma... Acho que já foi muita coisa dita e nós já sabemos aqui a realidade dos formadores do IFP, mas o que nos preocupa muito é a falta de rigor, neste caso, a falta de rigor na contagem das horas, porque nós não estamos a contar horas que passamos a estar no computador ou a jogar, nós estamos a falar de horas que podem decidir as vidas das pessoas e das famílias, não é? Então houve aí uma falta de rigor que eu acho que é muito grave e depois acaba por haver uma falta de informação. Portanto, nós nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer a seguir, o que é que vai acontecer. Há pouca transparência, portanto, nós neste momento sabemos que o período em que o IFP tem, os júris, tem para responder às reclamações está a terminar. Não sabemos quando é que vão ser feitas as regularizações. As pessoas que fizeram as reclamações das aberturas de vagas disseram que iria haver uma resposta, mas não sabem quando. Portanto, é sempre um adiamento de respostas que nós, infelizmente, já estamos habituados, mas acho que deveria de mudar, porque nós como formadores temos muitos prazos a cumprir e se não cumprirmos somos chamados à atenção e com razão, porque nós estamos lá para fazer o nosso trabalho, mas depois gostaríamos de ter, quer da parte do IFP, quer da parte da tutela, algumas respostas que nós não temos. Já devíamos saber claramente o que é que iria acontecer aos formadores. Não é? Não é uma coisa que vão decidir agora no mês, portanto já deveriam de saber há muito tempo o que é que vai acontecer aos formadores. Existem formadores que querem ser formadores a tempo parcial e que são mesmo recibos verdes, mas temos outros que fazem disto vida e que agora com esta possibilidade de encerramento dos nossos centros, que alguns já há um pelo menos de Fábio, penso que já tenha encerrado a formação. E estes formadores não têm forma de ter o seu vencimento garantido. Quer dizer, as pessoas vão estar, as horas vão ter que ser dadas, portanto, provavelmente vão-se adiar as horas, mas os formadores, se estivermos aqui num período agora de quarentena, ou melhor, de suspensão, nós vamos ter interrupções não pagas e é muito difícil para os formadores conciliar isto. Para além disso, as respostas que nós temos que dar aos nossos formandos, que não temos. Neste momento nós não temos respostas para... Isto é só um exemplo, não é? Porque na prática também os formadores contactam-nos para saber o que é que vai ser. Pessoas que não sabem se podem ir de férias, porque não sabem se entretanto é celebrado o contrato ou não. Pessoas que não sabem, têm a vida suspensa porque há falta de respostas por parte do IFP e da tutela. E nós achamos que merecemos um bocadinho mais e gostaríamos de ter respostas. E se vocês nos puderem ajudar, nós contamos com isso e esperamos que, de facto, mude a realidade dos formadores do IFP e dos outros. Portanto, há outros formadores que não são do IFP, que são de entidades privadas, que estão exatamente na mesma situação, ou pior, do que os formadores do IFP. Muito obrigada.
Muito obrigada, mais uma vez, por terem estado presentes, por terem deixado aqui as vossas intenções e, no fundo, por explicarem de uma forma ainda mais clara aquilo que está patente na petição. Dizendo que, como deputada relatora, irei solicitar informação ao Governo e também à 13ª Comissão, que nesta legislatura, como sabem, tem a tutela da administração pública.
Emprego público.
Emprego. As carreiras, a nota técnica também refere essa abordagem. Ainda assim, quando da elaboração do relatório, eu colocarei essa situação. Depois... dizer que, por não ter o número de 4 mil assinaturas, à partida não será discutido em plenário e será discutido em comissão.
Não é discutido em comissão.
É, o relatório é apresentado em comissão.
Sim, apresentado em comissão.
Sim. Muito obrigada, então.